DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW África, edição de quarta-feira, 4 de setembro. Dois mortos em Sofala e vários feridos mancham campanha eleitoral em Moçambique. A polícia fez detenções em dois casos de destruição de material de propaganda.
Primeiro tem um indivíduo detido e segundo três indivíduos detidos. Não restamos situações de colisões, de agressões envolvendo os grupos partidários.
Ativistas querem que José Eduardo dos Santos preste contas na justiça no caso do antigo gestor financeiro que diz que agiu ilegalmente sob orientações do antigo presidente angolano.
Não há, ele não é super-homem, não é uma pessoa especial, não é um indivíduo intocável.
Reino Unido pode estar à beira de novas eleições. Vota-se esta quarta-feira no Parlamento em Londres uma moção que pode impedir o país de sair da União Europeia sem acordo. Desenvolvemos este tema mais à frente. Fique connosco. Eu sou Nuno de Noronha e acompanho-o nesta emissão com edição de Maria João Pinto. Em Moçambique, a campanha para as eleições gerais e provinciais de 15 de outubro está a ser manchada pela morte de dois militantes em Sofala, um da Renamo e outro da Frelimo. Há ainda registro de vários detidos na sequência da destruição de material eleitoral, como nos relata a partir de Maputo, Lionel Matias.
Os partidos políticos e candidatos concorrentes continuam a privilegiar a divulgação dos seus manifestos eleitorais, a realização de comícios, desfiles, contactos interpessoais e a fixação de material de propaganda. As informações disponíveis indicam que os três primeiros dias da campanha, iniciada no último sábado, decorreram na generalidade de forma pacífica e ordeira em todo o país, apesar de terem-se registado alguns incidentes. Na capital do país, o comandante local da polícia, Fabião Nhancololo, informou esta terça-feira que a corporação registrou já dois casos de destruição de material de propaganda.
Primeiro tem um indivíduo detido e segundo três indivíduos detidos. O nível de urbanidade tem sido muito maior. Não restamos situações de colisões, de agressões envolvendo os grupos partidários.
A médica-chefe do Banco de Socorros do Hospital Central de Maputo, Mara Rodrigo, confirma que...
Ainda não recebemos nenhum doente com qualquer trauma resultante de campanha.
O boletim do Centro de Integridade Pública reporta a ocorrência de alguns casos de má conduta envolvendo os partidos políticos concorrentes. Violência, destruição de material de propaganda, uso de meios do Estado, cobranças coercivas a professores são alguns dos problemas reportados. Ainda de acordo com o CIP, dois cidadãos, um membro da Renamo e outro da Frelimo, foram assassinados no distrito do Dondo por alegadas rivalidades políticas. A Renamo acusa simpatizantes do MDM de terem assassinado o seu membro, enquanto, no outro caso, está detido um membro da Renamo acusado de envolvimento no assassinato de um membro da Frelimo. Ao nível das presidenciais, a campanha teve início no sábado no país, com apenas dois dos quatro candidatos, nomeadamente Filipe Nhusse da Frelimo e Mário Albino, do Partido da Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral. Um terceiro candidato, Davis Simango, do MDM, entrou em cena no segundo dia da campanha, orientando um comício no Gurué, na província da Zambézia.
Temos que mudar de governação. Os jovens não podem continuar desgraçados para toda a vida.
Esta segunda-feira foi a vez do candidato da Renamo, Ossuf Momad, lançar a campanha, tendo prometido na cidade de Maputo:
queremos acabar com a corrupção, porque hoje o nosso país está de joelho. Não significa nós.
Em Maputo, os partidos políticos continuam a privilegiar a explicação dos passos para a votação, tendo em conta que os eleitores vão votar apenas para a escolha do presidente e dos deputados, devido ao estatuto especial de que goza a capital do país. O analista Egídio Vaz antevê que a cidade de Maputo terá uma eleição extremamente competitiva, apesar da vantagem que recai tradicionalmente para Frelimo.
Eu julgo que a cidade de Maputo transformou-se bastante nos últimos anos, tornando características de uma grande metrópole, uma cidade cosmopolita, onde as diversas visões políticas se confluem. E a vida para o Porto de Frelimo não é nada fácil, se considerarmos os últimos resultados, mas também o Maputo é o centro onde gravitam os grandes interesses.
Nas presidenciais, Filipe Nhusse, da Frelimo, poderá vencer com mais facilidade, acrescentou Egídio Vaz. Cidadãos ouvidos pela DW África opinaram sobre o que esperam dos vencedores das próximas eleições.
Alberto António, paz em primeiro lugar.
E melhoramento da nossa vida.
Vítor Tomás, deve-se combater a corrupção em todas as áreas.
Tony Abrão, combater a corrupção, melhorar o salário da nossa cidade em termos de limpeza.
Nelson Cavalo, melhorar a vida social, a educação, o hospital, facilitar crédito para os jovens desenvolver.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Sobre este tema, pedimos aos nossos ouvintes esta manhã no Facebook para nos contarem como decorre a campanha eleitoral em Moçambique. Se está fora daquele país, queremos saber como costumam ser os processos eleitorais na sua região. Aqui no estúdio está a Maria João Pinto. Bom dia. Conta-nos como está a discussão no Facebook.
Bom dia, Nuno. A discussão está animada. Já temos alguns comentários, por exemplo, do ouvinte Mataus Citoi, que diz que até aqui a campanha decorre de forma tranquila. As mortes registadas, diz ele, resultaram de outros fatores e não de confrontos. Já Pedro da Laura João escreve: nos primeiros dias de campanha há sempre aquela emoção que leva uma ou duas pessoas à morte. Na minha região, zona centro do país, concretamente na cidade de Chimoio, está a decorrer de uma forma pacífica e tranquila. Até agora não houve danos, nem outro comportamento que mostre desordem no processo. E Arsuêncio da Cruz Nhabinde de Matola também afirma: ainda está tudo organizado deste lado.
Obrigado e até já, Maria João. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Chega hoje a Maputo, Moçambique, o Papa Francisco. O alto representante da Igreja Católica inicia esta quarta-feira uma visita pastoral de 2 dias, que faz parte da primeira etapa de uma viagem à África, que o levará ainda a Madagascar e às Ilhas Maurícias. O avião papal deverá aterrar em Maputo às 18h30, hora local. Além da recepção na pista pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, não estão previstas mais iniciativas públicas no dia de hoje. Amanhã, o Papa Francisco participa num encontro interreligioso com jovens. Em entrevista à DW África, o Bispo Auxiliar de Maputo, Dom António Juliasse, fala dos últimos preparativos para a chegada do Sumo Pontífice. Vamos ouvir.
Já está tudo pronto, as finalizações estão feitas, apenas ao nível da liturgia mais um ensaio final. Os outros já estão a completar todo o trabalho. As delegações das outras províncias já estão a chegar, as pessoas estão a levantar os crachás, as senhas para os acessos.
O Conselho de Segurança Rotativo da Organização das Nações Unidas quer reunir-se com o enviado pessoal para Moçambique, Mirko Manzoni, para debater a questão dos ataques armados em Cabo Delgado. Outras questões sobre política e segurança estarão também em cima da mesa no encontro que deverá ocorrer este mês. Os incidentes que levaram à morte de 3 reclusos e ao ferimento de 7 na principal cadeia do norte de Moçambique, em agosto, foram provocados por negligência dos guardas prisionais. A conclusão é de um inquérito do Ministério Público. Os guardas terão causado pânico entre os reclusos ao largarem uma granada de gás lacrimogéneo quando entraram à noite e, de repente, nas celas com o objetivo de fazerem uma revista. Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro, Carlos Gomes Júnior, entregou no Supremo Tribunal de Justiça a candidatura à presidência do país nas eleições de 24 de novembro. Carlos Gomes Júnior, que em dezembro faz 70 anos, é o primeiro político guineense a alistar-se na corrida ao pleito e concorre na qualidade de independente.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola circula nas redes sociais, desde o fim de semana, um processo judicial que envolve um ex-gestor do Grecima, o Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação e Marketing da Administração. No documento, Manuel Rabelais admite ter realizado movimentos financeiros de forma ilícita, sob orientação do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. A Procuradoria-Geral da República confirma as várias acusações contra o ex-gestor, mas nega ser responsável pela divulgação do processo. Os pormenores a partir de Luanda com Borralho Ndomba.
Em declarações ao Jornal de Angola, o porta-voz da PGR, Álvaro João, esclareceu que o processo em causa está a cargo da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, o que quer dizer que já não é uma peça privativa do Ministério Público. Ao comentar o assunto, o politólogo angolano Olívio Quilumbo afirmou que há muitos fatores por detrás do despacho que vazou dos órgãos de justiça.
Sabe que o Senhor de Justiça tem destas? Apela ao Senhor de Justiça, mas as tantas, tudo está na rua. Aquilo que tinha que estar sobre gestão interna dos tribunais, enfim, passa na rua. Há também questões relativas a que faz isso de propósito, às vezes, para testar, de certa forma, para criar um facto político e para preparar as pessoas para uma possível ação muito forte no futuro.
O deputado angolano do grupo parlamentar da UNITA, Nelito Ekwiekwe, considera que o processo devia estar ainda sob a responsabilidade dos órgãos de justiça.
Qualquer Angola que viveu o saque dos últimos 10 anos consegue facilmente identificar os rostos que animaram a corrupção. Portanto, isso está ao alcance de qualquer cidadão que vivenciou, efetivamente, os últimos 10 anos. Agora, importa aqui dizer que não existe, dentro da estrutura do partido que sustenta o poder, imaculados. Eu penso que ilustres figuras que hoje são cargos de destaque no aparelho do Estado também animaram a corrupção.
Segundo a acusação da PGR, os movimentos bancários feitos na conta do ex-Gressima, incluindo compra e transferência de divisas, bem como levantamentos, está estimado em mais de 40 milhões de euros. Na última página do despacho, o Ministério Público pede a audição do antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, para determinar se terá autorizado o arguido Manuel Reblas a realizar todas as operações bancárias a ele imputadas. Entretanto, há uma certa dúvida se o ex-presidente, que está ausente do país há mais de 3 meses, vai ou não colaborar com a justiça. O ativista Benedito Jeremias afirma que Zedu não é intocável.
Não há, ele não é super-homem, não é uma pessoa especial, não é um indivíduo intocável. Então cometeu seus crimes, que vai lá agora responder, porque na altura ele se considerava o todo-poderoso dono da Angola. Então hoje vamos mostrar quem é o verdadeiro dono da Angola, que é o povo. E as instituições públicas vão agindo em nome do povo para que sejam responsabilizados essa malta toda que lesou o Estado.
O deputado Nelito Ekwiekwe entende que todos os processos de corrupção que envolvem a governação passada, José Eduardo dos Santos terá o seu nome arrolado porque foi o chefe do executivo.
É preciso ver as normas em si, o que é que dizem, qual é o estatuto que ele tem. Como declarante, não vejo absolutamente problema.
Já o analista Olívio Quilumbo considera que o ex-estadista angolano se deve apresentar à justiça para aclarar todas as especulações.
Estará sempre a falar de Eduardo Santos, quer queiramos, quer não. Porque no final das contas, eu tenho a certeza, por exemplo, de Eduardo Santos irá, portanto, ao tribunal. E até por uma questão de honestidade. Se ele quiser provar que é inocente, vá ao tribunal. Peça ao tribunal para retirar a Assembleia da República, para retirar as suas imunidades. E vá ao tribunal provar sua inocência.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
O Reino Unido pode estar prestes a convocar novas eleições. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que vai apresentar uma moção para que o Parlamento decida se quer antecipar as legislativas, isto se a Casa dos Comuns aprovar hoje uma lei que veta a possibilidade de um Brexit sem acordo. Senhor Presidente, todos sabem que se este governo estiver no comando e se eu for a Bruxelas, farei um acordo e acredito que farei um acordo e sairemos de qualquer maneira, mesmo que não o façamos no dia 31 de outubro. Eu não quero eleições, mas se os parlamentares votarem amanhã para interromper as negociações e conduzirem a outro adiamento inútil do Brexit, que pode durar anos, novas eleições serão a única maneira de resolver isto. E posso confirmar que apresentaremos uma moção, Sr. Presidente.
I can confirm that we are tonight tabling a motion under the fixed term parliament.
O discurso de Boris Johnson aconteceu depois de uma maioria de deputados britânicos aprovar uma moção que permite propor nova legislação para impedir uma saída sem acordo a 31 de outubro. Nas ruas de Londres, ontem, festejava-se. A moção aprovada pelo Parlamento Britânico foi vista como uma nova oportunidade na luta contra o Brexit. É um ligeiro alívio, a batalha ainda não acabou. Estou muito satisfeita pela votação ter ido ao nosso encontro esta noite, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, ainda não acabou. Como europeia orgulhosa, escocesa orgulhosa e britânica orgulhosa, acho que é realmente importante que nos concentremos no que é importante. Portanto, um dos grandes feitos esta noite é que o Parlamento defendeu a democracia no Reino Unido e não apenas as pessoas que votaram no Brexit. Eu acho que é uma noite muito importante e é por isso que viemos cá para fora. Ontem no Parlamento, o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, frisou que o Reino Unido já mostrou que não pretende uma saída sem acordo.
Mr. Speaker, on a point of order, I welcome tonight's vote.
Senhor Presidente, saúde o voto desta noite. Vivemos em democracia parlamentar, não temos uma presidência. Os primeiros ministros governam com o consentimento da Câmara dos Comuns, representando as pessoas em quem a soberania repousa. Não há consentimento nesta Câmara para deixar a União Europeia sem um acordo. Não há maioria para nenhum acordo no país. A aprovação da moção que pode travar uma saída sem acordo coincidiu com o dia em que o governo de Boris Johnson perdeu a maioria parlamentar. Um deputado conservador saiu oficialmente do partido, trocando-o pelos liberais-democratas, acusando os conservadores de quererem agressivamente um Brexit prejudicial. Mas Nigel Farage, do partido Brexit, disse em entrevista à agência Associated Press que, em caso de eleições legislativas, está disposto a apoiar Boris Johnson. Se Boris Johnson decidir que, na verdade, a única maneira de cumprir o Brexit é abandonar a União Europeia sem acordo a 31 de outubro, então vamos apoiá-lo e ajudá-lo de todas as maneiras. Com a força dele e a nossa combinadas, seríamos imparáveis e ele conquistaria uma grande maioria parlamentar. O cenário de um Brexit desordenado é o tema central da reunião de rentrée da Comissão Europeia, hoje em Bruxelas, com o Executivo Comunitário a estudar novas medidas de contingência para uma saída sem acordo.
DW Notícias.
Na África do Sul, os conflitos contra cidadãos estrangeiros já provocaram pelo menos 5 mortos. 189 pessoas foram detidas desde domingo na sequência dos confrontos. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral condena a violência no país. Numa mensagem, a secretária-executiva da organização apelou a uma solução duradoura. A União Africana também manifestou consternação e pediu proteção para as vítimas. Ontem, no Twitter, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa escreveu que os ataques dirigidos, essencialmente a imigrantes de origem africana, são totalmente inaceitáveis. No Brasil, uma operação de fiscalização resgatou 59 pessoas que trabalhavam como escravas em fazendas de café. A operação decorreu no final de agosto, no interior do estado brasileiro de Minas Gerais. As pessoas resgatadas trabalhavam em cafezais e não recebiam pelo trabalho. Segundo o governo brasileiro, nenhum dos trabalhadores tinha contrato de trabalho nem equipamentos de proteção individual para realizar as tarefas. Numa das fazendas foram ainda identificadas crianças vítimas de exploração laboral. Nos Estados Unidos, o Pentágono anunciou ter desbloqueado 3,2 mil milhões de euros para a construção de 280 quilómetros de muro na fronteira com o México. Para desbloquear a verba, o Ministério da Defesa viu-se obrigado a adiar outros 127 projetos de modernização de instalações militares. Segundo um responsável de segurança do Pentágono, o montante agora desbloqueado servirá para aumentar a extensão do muro e reforçar segmentos já existentes. A barreira física entre solo americano e mexicano é uma das promessas eleitorais de Donald Trump.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta de hoje é sobre a campanha eleitoral em Moçambique. Perguntámos como está a decorrer este processo na sua região. No caso de estar fora de Moçambique, a campanha eleitoral costuma ser pacífica no seu país. Maria João, a discussão continua.
Continua e começamos precisamente por alguém que está fora do país. Carolina Livramento afirma que em Cabo Verde é obrigatório o civismo democrático. Nós não somos irracionais, temos de saber comportar-nos. Ernesto Vicente, de Sofala, em Moçambique, escreve: no meu distrito, os primeiros dias estão a decorrer de forma ordeira, sem incidentes, apesar de os partidos reclamarem a destruição dos seus materiais de propaganda. Lordino Lourenço José considera que falar de violência durante a campanha eleitoral logo no começo é prematuro. A luta começa a ficar renhida nas últimas semanas. Na minha região, província de Nampula, a campanha está a decorrer de forma ordeira e pacífica, apesar de alguns incidentes que se registam. Só lamento a nossa polícia estar a ser parcial quando o partido no poder destrói material propagandístico de outros partidos, nada acontece, mas quando é outro partido, há sanções. E sábado, José Dai de Xemba diz que o civismo e o respeito são parte-chave que marcam o dia-a-dia da caça ao voto dos partidos políticos nesta parcela da província de Sofala. Foram algumas mensagens que recebemos esta manhã.
Obrigado, Maria João. Agradeço também aos ouvintes pelas participações. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.